comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Rádio Alto Torres, um programa que chafurda em boa música. Eu, diretamente de Juiz de Fora, sou o Rafael Saldanha e estamos falando lá de Brasília com Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast, onde a cada semana, né, com eventuais atrasos, trazemos aqui dois discos, eu indico o disco, Saldanha indica o disco, e a gente comenta cada um desses discos. E né, no programa de hoje vamos começar com o disco que Saldanha indicou. Diga aí qual foi o disco, Saldanha.
Então, eu estou numa sequência de indicar discos, se bem que não, o último do Marsvolta eu indiquei um disco recente, mas indicando agora então um disco mais antigo. Vamos voltar para o ano de 2004, 2005, e eu indiquei o disco Fira Sonoral, volume 1, da cantora colombiana Shakira. Diga lá, Ramon.
Não, você tinha que ter, se você falou todo o espanhol bonitinho, tinha que ter falado também volume 1.
Mas você já conhecia esse disco?
Então, curiosamente, né, geralmente quem traz disco de cantora pop sou eu, você resolveu trazer um disco aí de cantora pop, né, para variar um pouco, né, para surpreender o público.
Eu sou uma caixinha de surpresas.
Mas sim, Shakira é uma cantora que eu acompanho não com muita profundidade desde sempre. Desde Estou Aqui, quando a gente não queria, a gente ligava a TV e lá estava ela em algum programa tipo Gugu, Faustão, coisa do tipo, ela sempre estava passeando por aqui. E depois, com sua eventual dominação mundial aí, foi para a Europa e conquistou lá, usando os objetivos do UOL, conquistou 23 países e mais um país à sua escolha. Mas, assim, apesar de eu gostar dela, eu tive o azar que eu não consegui ver ela ao vivo, que ela se apresentou aqui em Brasília em 2011, mas no dia do show choveu horrores aqui, o show foi cancelado, aí foi remarcado para uma outra data, não lembro quanto tempo depois, e nesse dia que estava remarcado eu não pude ir, aí eu fiquei sem ver o show, mas pelo menos consegui meu dinheiro de volta. Mas falando especificamente sobre esse disco, eu não sei como é a minha memória. Sim, pode falar.
Não, só comentar que tá com boato de Shakira no Brasil, se não esse ano, no ano que vem, né? No início do ano. Ou segundo semestre de 2023, ou no primeiro de 2024, né?
Acho que eu tinha ouvido que já estava até meio que confirmado, mas ainda não divulgaram datas. Acho que ia ser só São Paulo, Rio, mas enfim, vou chegar lá. Shakira é uma cantora, né, que como eu comentei, eu acompanho há um tempo, mas eu confesso que eu nunca ouvi com tanta profundidade, entre aspas, digamos assim. Eu não sei se é culpa da minha memória, mas quando você me mandou esse disco, aí eu fui dar uma olhada na discografia e eu vi que, por exemplo, que no mesmo ano ela lançou um segundo disco, né, o Oral Fixation Volume 2. Então eu já posso até, eu fui ouvir também, obviamente, né, então praticamente por tabela você indicou um disco, mas são dois, né, de alguma forma.
Achei que não ia perceber isso.
Mas aí é isso, eu não sei se é a minha memória, mas aí eu fui olhar a discografia dela, ver uns singles, e eu não lembrava, assim, de nenhuma música desse disco, tipo... Aí eu fui olhar outra, do volume 2 eu lembrava de alguns singles e tal, aí eu me dei conta que realmente, assim, eu conhecia mais os singles e acho que eu comecei a ouvir os discos mais a partir de 2010. Eu acho que 2005 ainda não era tão fácil, assim, baixar discos, e aí eu, tipo, você vai, segue sua vida, lançou um disco novo, você ouve e tal. Enfim, falando especificamente sobre o disco, eu acho que é um bom disco, já dando um spoiler. É interessante que ela tinha Começou, não sei se foi no disco anterior a esse, sim, ou ela já tinha feito isso de lançar um disco
Bilíngue.
na verdade eu no, pelo que eu vi, o outro, acho que o anterior é o anterior, é o
O anterior.
Laundry Service, que aí teve uma versão espanhol e uma versão em
Ah,
inglês. Aí
sim,
a
o
parte
Servicio de Lavanderia.
isso aí nesse aí ela resolveu separar, né? Tipo, lançou primeiro um disco em espanhol. E aí depois ela lançou um disco em inglês, que é o volume 2, e nesse que tem em inglês tem, acho que tem uma outra coisa em espanhol. Eu gosto dela cantando tanto em inglês quanto em espanhol, e eu acho até genial que é esse negócio dela fazer as versões. Ela mesma faz a versão dela em espanhol, depois em inglês, e é bom que ela não simplesmente traduz o negócio, ela faz uma adaptação para sonoridade, né? Eu acho isso bacana, mas já tô fugindo do disco novamente. Esse disco é um disco que é bem eclético, digamos assim. Tem música, até que uma música que parece meio bossa nova, outras que são pop mais latino, assim, básico, tipo a música com Alejandro Sanz, que eu nem sou muito fã, mas
Mas
enfim.
essa música, você estava falando, mas essa música foi single. Essa música tocou no rádio pra
Sim.
caramba.
Sim. Não, em nenhum momento eu disse que não tinha. Eu só disse que eu não lembrava. Aí é culpa da minha memória. Mas aí, assim, ouvindo o disco agora, apesar de eu achar um bom disco, eu acho, é bem gosto pessoal mesmo, assim, não tem para mim nenhuma música que seja, tipo assim, tão marcante quanto outros discos, outras músicas. Para mim, obviamente. Mas aí é méritos da própria Shakira, que eu acho que ela tem grandes músicas, e esse disco para mim é um disco que eu percebi que ela estava assim, aparentemente voltando um pouco assim às raízes latinas. É bem assim uma coisa misturada. Eu achei interessante que ela tentou ousar em algum sentido, voltou, né, a cantar só em espanhol e tal. Isso eu acho bacana, mas por algum motivo, tipo, eu termino de ouvir o disco e nenhuma música é aquele pop chiclete tipo Waka Waka, Louca Louca, tipo, nada ficou na minha cabeça, sacou? Mas é um bom disco. Mas
Aproveita e comenta logo o Hour of Fixation também, tipo.
o volume 2. Sim, aí já o volume 2, eu acho tem umas músicas que eu lembrava, que tem aí já tem a americanização do negócio, que tem a participação e a produção lá do Wyclef Jean e tal. Aí tem Hips Don't Lie, que eu acho que é uma música que é marcante. Então, assim, aí é muito gosto pessoal mesmo. Por algum motivo eu achei esse disco mais. Não me marcou. Não tem outra palavra para dizer, não, que senão eu só tá menosprezando o disco. Mas é um bom disco. Me conte aí a sua historinha com ele agora.
Então, talvez seja uma falha no personagem, como dizem na internet, né? Mas eu sou um grande fã da Dona Shakira, desde a época que ela fazia show na Marquise do SBT. Acompanho
Desde
a
que ela
carreira.
andava de pés descalços.
Antes até de. O Pies Descalços é o primeiro disco dela internacional. E assim. Eu tô brincando, mas foi quando eu conheci também a Shakira. Mas já era o terceiro disco dela. Ela tinha feito uns discos lá que produção pai dela bancando. E quando ela era basicamente adolescente, criança ainda, e não tinha dado muito certo, o Pies Descalços é quando a parada começa a fluir. E depois tem o Donde Están Los Ladrones, depois vem o. E aí o Laundry Service é justamente isso que você falou, essa tentativa, essa iniciativa de tomada mundial. E aí tem uma diferença básica do Laundry Service, que, embora ele tenha saído também o Servicio de Lavanderia, ele é um disco de versões, né? Aquilo que você falou, ela gravou em inglês e gravou as mesmas músicas em espanhol. E o War of Fixation e o Fijación Oral, eles são músicas diferentes, eles são trabalhos diferentes com estilos diferentes. E nisso daí eu falo que eu sou muito fã da Shakira, esses dois eu já adianto, são meus discos favoritos dela, mas eu acho que o mérito aí tá para além da Shakira, tá num cara que eu acho que 90 e vamos lá, 95% das coisas que ele mete a mão dá certo, que é o Rick Rubin. E aí, esse disco, esses dois discos, né, são produção do Rick Rubin, e é engraçado que ele veio há uns meses atrás, deu uma entrevista falando assim, ah, eu não entendo nada de música, eu sei do que eu gosto. E eu acho que isso é legal, que desmistifica um pouco. É lógico que quando ele fala, eu não sei nada de música, ele tá fazendo uma provocação, mas desmistifica um pouco aquela coisa do cara que sabe, que é virtuose, e que ele, para mexer com música, para ser produtor, para ser músico mesmo, o cara precisa saber muito de técnica musical. E o cara precisa, acho que antes de mais nada, é ter um ouvido bom, é ter um saber, gostar de coisas interessantes. Isso você só consegue quando você tem repertório. O Rick Rubin é um cara que ele, tanto que ele produz disco do Beast Boys, da Shakira e do Johnny Cash, e dá certo com tudo, porque ele consegue transitar.
Do Slayer.
Ele consegue transitar isso tudo porque ele tem repertório. Ele consegue sacar o que cada estilo está pedindo. Ramon, eu sei que tem suas produções musicais. No passado já fiz alguma coisa disso e era interessante do lado negativo, que quando a gente foi gravar, eu com minha banda terrível, que não está na internet, enfim, não adianta procurar, quando a gente foi gravar, a gente tinha uma banda que basicamente, que a gente estava pirando na época, era muito stoner rock, tipo Queens of the Stone Age, era mais ou menos ali na época do Hated, não, nem do Hated R, do Songs for the Deaf, e a gente pegou um estúdio que o cara praticamente gravava bossa nova e MPB. Então ficou uma merda, lógico, porque o cara não conseguia equalizar, tipo, o vocal tá muito alto, a guitarra tá muito baixa, que já... Então, assim... a gente pensar que a gente às vezes não para para pensar o trabalho da produção, não para para ver como que isso é importante às vezes no disco. E para mim o Rick Rubin a grande parada dele nesse disco é que ele consegue tirar o melhor da Shakira em inglês e o melhor da Shakira em espanhol. É como se fossem duas artistas diferentes e ele fala, olha, a gente vai fazer um trabalho para pegar aqui o mais legal. A música de abertura desse disco, que é Em Tus Pupilas, é uma das minhas músicas favoritas da Shakira. E esse disco é um disco que, pô, ele vai contra todas as expectativas, pelo menos para mim, que ele é um disco basicamente de baladas, né? Ele é um disco que ele puxa para esse lado. Tem participação do Cerati, do Gustavo Cerati argentino, que engrandece ainda o disco, ele também ajuda na produção. É um disco que você vê que, assim, é um ponto de virada na carreira. Concordo com você que a gente pega, por exemplo, discos mais para frente, onde você tem o She Wolf lá, que você tem músicas mais pop, músicas mais marcantes, mas eu acho que aqui... hoje eu estou cheio das citações na internet, as pessoas falam, esse disco andou para que os outros pudessem correr. Esse disco que eu acho que ela marca uma coisa de uma carreira de uma artista que tem personalidade, que ela não foi engolida para ser simplesmente mais uma artista pop. E nesse sentido, ela ter lançado, até os discos saem muito próximos, mas eles têm uma diferençazinha.
Um saiu em maio, o outro saiu acho que em novembro, parece.
Os dois são de 2005, mas são muito próximos. E aí o lance do é importante o disco em espanhol ter saído antes, porque depois do Laundry Service todo mundo estava esperando que ela fizesse uma carreira internacional com eventuais concessões ao público latino, e ela vem e traz o contrário. Ela fala, não, a carreira continua e ela é importante. Então, é um disco que eu acho importante para marcar a maturidade da artista. E chupa, Anitta. É isso que eu tenho a dizer.
Muito bem, muito bem. Mas é isso mesmo. Eu estava até olhando isso. Eu só descobri isso hoje, que o Rick Rubin estava envolvido, que eu fui olhar no Wikipedia, mas, na verdade, ele tá acreditado como executive producer. A produtora tá do disco do volume 1 é ela. E aí, no volume 2, tem mais gente, tem o Wyclef Jean, tem outras pessoas. Mas com certeza ele deve ter dado muitas orientações desse jeito que você falou. Que é isso? É o que você
Mas se
citou.
parar para pensar, isso até isso é importante, para a gente
Sim,
pensar
sim.
no marco de tipo de autoria mesmo.
Sim. Não, às vezes é sempre bom ter alguém que pense não necessariamente igual a você, justamente para te dar essas reais de vez em quando, assim, dizer, ó, isso aqui tá indo pro caminho certo, tá pro caminho errado, mas aí você é o produtor, você vai ter esse cara só, a pessoa só como um guia, né? Não para dizer vai ser desse jeito, é tipo, ah, gostei dessa sua ideia, vou fazer, ah, não, isso aí não, vai ser desse jeito aqui e acabou, entendeu? Mas é importante mesmo isso aí, o lado do produtor nem sempre é lembrado, mas é sempre importante mesmo.
E aí, diga lá, mesmo você não tendo ficado nada tão marcante, no balcão, quantos bacons vale Fijación Oral, volume 1? Ou se você quiser dar uma nota para o conjunto, sei lá.
Não, não, vamos deixar separado. Qualquer coisa depois, mais para frente, quando a gente começar a repetir artistas, a gente traz o volume 2 para falar especificamente dele. Eu acho que esse, apesar, né, de não ter, talvez, assim, na minha visão, essa grande música pop marcante, mas ele marca como isso que você falou, é um marco de um grande disco. Talvez até os discos que vieram depois não sejam tão bons, mesmo tendo uns hits pop maiores. Às vezes fica talvez a sensação que talvez nos discos seguintes ela tenha feito mais concessões de tipo, eu vou fazer um disco mais equilibrado, eu vou fazer um disco que tenha essa música pop mais apelativa, entre aspas, mas sem perder também a minha essência. Tanto que aí os discos começam a ter. Não necessariamente lançar um disco todo em inglês e depois conversar em espanhol, e sim um misturado e só o single, sei lá, fazer
Porque
essas duas versões.
ela já tinha marcado posição, né? Então ficava mais
Sim,
fácil.
sim. Mas é um disco que eu até comecei depois a ouvir os outros discos, que esses primeiros mesmo, eu nem sei se tem no Spotify, vou até olhar depois. Esses primeiros eu nunca ouvi, eu até aproveitei que esse disco e comecei a ouvir os outros e quem sabe mais para frente até não melhore a nota quando eu conheci assim o contexto todo e não só os singles, tanto que eu fui até olhar no show que eu não fui, tinham três músicas desse disco desse volume 1. Então, o disco tem qualidade sim, com certeza, mesmo apesar desses pesares, mas aí a minha nota vai ser 700 gramas aí de bacon, porque é um disco que vale como um todo, mas que analisando talvez música a música, faltou assim o grande hit pop, apesar de ser um grande disco. E você?
Bem, eu acho que La Tortura é esse grande hit pop. E uma coisa que eu não comentei, que você veja que, apesar dos lançamentos separados e como eu disse, La Tortura tocou no rádio, o Hips Don't Lie, tipo, sobrepujou totalmente, né? E aí a gente pensar que é a resistência, e aí uma resistência muito do Brasil para a música cantada em espanhol, que é um complexo de vira-lata absurdo. Eu entendo a gente ter uma coisa de uma preferência pela música cantada em português, afinal de contas, é o nosso idioma, mas eu acho, sei lá, é absurdo como que a gente tem uma verdadeira ojeriza a tudo que nos remeta ao fato de sermos latino-americanos, né? A gente não dialoga bem com os nossos vizinhos, não dialoga bem com as nossas origens. Então, assim, La Tortura tinha clipe, eu lembro de ver clipe na MTV, mas não marcou tanto, porque a outra tocou muito mais, tocou absurdamente mais. E o outro disco, acabou que eu comentei o primeiro, não comentei o segundo volume. Ele tem também músicas que eu acho muito muito legais. Você chegou a comentar do Waka Waka, mas eu acho que tipo Timor do Oral Fixation, que se não me engano é a última música do Oral Fixation, é tipo, um projeto, um protótipo do que poderia ser o Waka Waka, que eu acho que já tem, não são músicas semelhantes, mas tem o mesmo espírito. Vocês aí, ouvintes, expliquem isso para mim, por favor, mas eu saco essa mesma essência. E eu digo que esse disco, analisando muito friamente, como diria Jorginho Salim, está pedindo auditoria e critérios no Radiola Torresmo, então eu falo, esse é um disco 880. 880 gramas de puro bacon, de boa qualidade, porque, como eu disse, eu gosto muito de ver esse amadurecimento. Eu acho que é um disco que ele traz para mim eu falo assim, eu já gostava da artista, mas aqui foi onde eu falei assim, tá aí, bateu o negócio, eu agora entendi o que ela tá propondo, e é um ponto, como eu disse, é um ponto de virada, é um ponto de amadurecimento. Mandei o chupa pra Anitta, esqueci de mandar o chupa pro Piquet também. Tipo,
nossa, a gente pode fazer um programa só das fofocas de Shakira, que são muito boas.
E coitada, a Shakira não é. Ela é uma pessoa discreta, se a gente parar pra pensar. Só que as tretas rolam em volta dela, né? Não tem culpa disso. Os primeiros discos realmente não tem no Spotify, mas se eu não me engano, tem no YouTube. Tudo tem no YouTube, né? Então dá pra ouvir os dois primeiros por lá. Eu lembro que eu vi, eles sim, são muito toscos, eles são ainda uma coisa, mas é legal para ver esse caminho que ela percorreu. E acho assim que isso que você estava fazendo, de ouvir a discografia, eu acho que começando desse disco, você pode partir para frente ou para trás, que tudo faz mais sentido. Eu acho que é um disco 880 gramas, porque é um disco que ele é quase que um codificador para a carreira da Shakira.
Muito bem, então vamos seguir agora com o nosso segundo disco. Agora
diga lá, Ramon, o que você trouxe?
É a minha indicação. Eu trouxe aí uma banda do Rio Grande do Sul chamado... Eu até estou tentando ver como é que se pronuncia, se é Taguatágua, Taguatágua, enfim. É Taguatágua mesmo, que é do cantor, compositor e produtor Felipe Puperi, que já fez parte da banda, acho que é Wanna Be Djalva. E esse é o segundo disco dessa banda que eu descobri por acaso... Num blog que eu comecei, num site, né? Eu não gosto de chamar de blog, que é tipo o que você queria chamar também, a pocilga de blog, não é blog. Fazendo aí, puxando o saco do nosso site, que é um site chamado Música Instantânea, de um cara chamado Kleber Fak, que eu descobri, não sei, por acaso, assim, no Twitter e tal, alguém retweetou alguma coisa dele, eu vi que ele tem um podcast que acho que é Vamos Falar Sobre Música. E aí eu vi que esse cara, toda sexta-feira, assim, esse site, né, o cara sempre no perfil dele, dia de sexta-feira no Twitter, ele faz uma thread, assim, com os lançamentos de discos, de single, e a pegada é mais, assim, indie, rock, pop, e aí eu comecei a seguir, porque eu comecei a ver essas dicas de lançamentos de discos nacionais para ouvir. E aí eu comecei a seguir o site também, que aí o site tem tanto, tanto quanto, assim, dicas, né, de ouça tal disco, aí ele tem, assim, uma definição básica do disco, ah, esse aqui é o quinto disco do fulano de tal, numa pegada assim, 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 ouça. E aí ele também tem críticas, aí eu achei bacana, eu vi esse negócio, ah, deixa eu ver esse negócio aqui, e aí trouxe aqui e eu quero saber, me conte aí o que é que você achou.
Então, cara, eu não sabia, não conhecia a banda, e fui totalmente sem saber o que esperar. A capa não me dizia muita coisa também. Me dizia, sei lá, é um disco Eu tive uma sensação de prog pela capa. Uma ideia meio... Mas assim, vamos lá. E, cara, na primeira música, eu já fui, tipo... É engraçado que tudo que eu li depois e estou lendo até agora... colocam esse disco numa chave de é uma coisa psicodélica. Cara, eu não senti tanta questão de psicodelia. Na verdade, o que me puxou muito e que eu fiquei positivamente surpreso é com a pegada soul que esse disco tem. Ele tem vocais. Aliás, me lembrou muito o Coleção do Cassiano, que é um disco absurdo de bom. E, pô, isso. Só de lembrar o Coleção já é um elogio tremendo. Então, assim, é um disco muito bem trabalhado, com vocais, vocais bonitos mesmo, com as músicas muito bem construídas dentro da proposta dele. E te falo que foi realmente uma surpresa legal. Agora, enquanto você estava falando aqui, que eu fui ver a cara dos sujeitos, porque eu estava com medo de se confirmar, e quando você falou que eles eram gaúchos, e cara, são uns meninos indie, né? São uns menininhos com cabelinho de
Sim.
Playmobil. E cara, eu achei que era uma banda que tinha, tipo, uma influência de música negra, pelo menos, sei lá, as participações. Aí fui ver agora, tipo, as buscas, eu acabei de ver. Que o que saiu o disco da Mamundi, né? E que o Felipe Puperi tá justamente. Não, ele tem uma
Ele é uma moça.
colaboração.
Eles já tinham lançado uma música juntos, e aí depois que eu ouvi o disco e tal, que eu fui ver, ah, tá, esse cara. Aí eu até já fiz a conexão e até já posso dar um, entre aspas, spoiler, que pode ser até que eventualmente a gente vai falar de algum disco de Mamundi aí mais pra frente, mas prossiga.
Não, e pensar que é uma onda meio meninos brancos descobrindo música preta e descobrindo e fazendo muito bem. Pô, eu coloquei entre os melhores discos do ano passado e sustento um disco de belorussos fazendo música do Clube da Esquina. E eu gosto muito desses crossovers, e lógico é um crossover muito menos improvável do que esse, mas essa coisa mesmo me lembra aí mais uma vez, não necessariamente na música, mas na trajetória, é uma coisa meio do Beck, né? O Beck teve essa onda de ser
Sim.
um cara do indie que foi lá e descobriu a música negra da sua maneira e fez isso. Então, cara, Taguatagua ou Taguatágua é uma das
Tanto
felizes
faz.
surpresas que eu tive e agradeço ao Ramon depois de me colocar uma semana ouvindo Metallica, outra semana me fazendo ouvir Diesel, coisa e tal. Porra, obrigado, Ramon. Pô, agora você deu um alívio muito bom. Ficou com semanas de crédito.
Sim. É a primeira vez que eu também ouvi, quando eu ouvi o disco, eu ouvi assim, na escura, assim, sem saber nada. E aí depois, aí quando eu ouvi a primeira vez, geralmente eu tenho mais costume de ouvir música assim, enquanto estou trabalhando. Então, nem sempre você está prestando atenção em tantos detalhes do disco. Aí a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até meio com a impressão assim de tipo, que eu tinha ouvido 10 músicas, mas que as músicas eram meio parecidas assim, depois eu ficava, eu não consigo distinguir uma música da outra. E aí depois eu, só que ao mesmo tempo eu tinha ficado com a sensação de que eu tinha escutado alguma coisa que tinha me fez bem, alguma coisa assim, tinha achado uma coisa assim meio de sentimento mesmo, pô, eu ouvi esse negócio é bom, mas eu não consegui entender o porquê que eu gostei. Aí quando eu fui ouvir pela segunda vez, aí que eu fui prestando mais atenção e vi assim que realmente tem essa vibe assim atmosférica entre aspas do disco e que se você realmente se você não prestar muita atenção ele é tão assim bem produzido, é meio minimalista em alguns momentos, bem produzido e aí você às vezes você realmente você não se toca assim de uma diferença de uma música para outra. Isso tem o lado bom, né, que é um disco que ele é coeso do início ao fim, mas até nessa crítica que o cara da música instantânea, o Kleber, ele fala que ao mesmo tempo também fica a impressão que o disco é meio. Ele não usou a palavra repetitivo, mas é como se, assim, todas as músicas são meio que inspiradas numa mesma ideia, digamos assim. E aí que tem uma outra música, tem acho que é uma música chamada Colors, que é uma que se destaca mais, que, assim, quando você tá ouvindo, aí essa te dá um choque maior, assim, de. distorce um pouquinho, mas mantém a mesma sonoridade. Mas é isso, esse lance de ter essa pegada atmosférica tem o lado positivo e negativo. Mas para mim, mesmo com esse, mesmo você interpretando dessa forma, assim, de que ele pode ser um pouco, entre aspas, repetitivo, mas como ele é bem feito, ele não se torna cansativo. Então você ouve e você consegue apreciar todas as músicas de forma muito boa. E para mim também, assim como para você foi uma grande surpresa para mim. Tanto que depois eu fui ouvir depois o primeiro disco, achei ok, mas o primeiro disco é mais diferentão, assim. Concordo com isso que você falou da questão da pegada soul. Esse negócio do psicodélico é bem relativo, é um psicodélico pop, digamos assim, né? Forçando a amizade de chamar de psicodélico.
Hoje em dia eu
Porque
vejo
tem
pessoal.
essa. É porque ele tem essa vibe meio, talvez, anos 70, de uma viagem boa de ácido, não uma viagem ruim, entendeu?
Não, eu acho então. Eu acho que hoje em dia as pessoas usam psicodélico meio a moda caralho, porque
Sim, com certeza.
tudo que soa anos 70, as pessoas metem psicodélico no meio. E porra, anos 70 tinha soul, tinha punk, tinha progressivo, nem todo progressivo é psicodélico, mas a galera não consegue, né? Então, eu acho que, pô, se eu tivesse, sei lá, esperando muito um disco psicodélico, esse disco me decepcionaria. Então, assim, eu acho que é perigoso essa coisa que frustra, às vezes, algumas expectativas.
Sim. Quando você presta um pouco atenção mais nas letras, eu estava lendo também essa crítica, assim, tem muito assim da coisa do amor, mas é aquela coisa meio agridoce, assim, meio uma coisa meio feliz e triste mesmo, meio agridoce. Isso é bem bacana do disco, que ele evoca esses sentimentos assim que você fica depois, pô, de onde é que veio isso? Aí você tem que parar para prestar atenção, você vê o quanto o cara pensou mesmo no disco, assim, de não só ele funcionar para quem prestar atenção nas letras, ver o que ele estava querendo dizer, mas também assim, só com a sonoridade ele conseguia evocar esses sentimentos, tanto reais sentimentos assim de amor, frustração, de alegria, tristeza, mas também isso que você falou de remeter a outras épocas, mas sem deixar de soar atual, isso que eu acho que é bem bacana também do disco.
Não, e você falou essa coisa do ouvir às vezes trabalhando. Eu tenho ouvido muita coisa andando na rua, né? Que ou eu tô indo para o trabalho, ou tô indo buscar meu menino. E realmente, se o disco for meio flat, né? Meio sem, ele é apagado pelo prestar atenção na rua. E esse não, esse foi um disco que me pegou. Eu lembro onde eu estava quando eu comecei a ouvir, e é aquela coisa que você dá até uma paradinha, você fala assim: peraí, isso aqui é bom, e depois você fica pensando: pô, eu andei isso tudo e nem percebi. Então foi uma coisa dessas, tipo,
Sim, sim.
o disco se sobrepôs à rua, e após, para mim, isso seria um elogio tremendo para ele.
Muito bem, muito bem. Então, depois dessa surpresa, desses elogios, aí, como diz você, quando chega lá no mercado, no balcão, e diz: Ô jovem, quantos bacons você ia pedir lá pro jovem?
Eu vou
Botar no
falar.
seu pacotinho, ui.
Fala, liderança, pesa para mim aí 818 gramas de bacon. Acho que é um disco que, sei lá, não, talvez figure aí entre os melhores do ano. Quando a gente passar a lista no caderninho, a gente talvez encontre, não seria surpresa encontrar o tanto lá.
Sim. Para mim é o disco também. Eu não sou que nem você que dá essas notas de professor que não, mas naquela hora lá você errou uma vírgula, então eu vou descontar aqui não sei quantos décimos.
Só deixa eu aproveitando e Jorginho que tá aqui. Eu corrigi prova essa semana. Semana passada, lancei nota essa semana. E a disciplina que eu dou são três professores. Eu tava vendo as notas. E aí tô vendo as notas da galera. Tipo, a prova ali é 6, então tinha 5,5, 6, 5, 4. Aí as minhas. 5,7, 5,2. Porque, gente, uai, eu acho que aquela nota 5,9 não é igual ao 6. O 6 é a pessoa que mandou perfeito. O 5,9 é aquele cara que, pô, foi muito bem, mas esse vacilo. E eu falo, esse um décimo que eu arranco do aluno é aquele que vai fazer ele lembrar daquele conceito que ele errou pro resto da vida. Às vezes a canetada que você dá, aquele não é nem o erro, é aquele, é o certo com risquinho. Esse daí é o que marca o aluno, mais do que o acerto e o erro.
Olha aí, Saldanha garantindo que vai ser citado pelos alunos futuramente na terapia.
Ou na mesa de bar me xingando, mas faz parte do processo.
Sim, faz parte do processo educacional, né? Sim, mas aí minha nota é 4 bacons, 800 gramas, uma nota parecida com a sua, mas sem esses décimos que o meu critério de avaliação é mais simplificado do que o seu. E sim, esse disco tem grandes chances de entrar na lista de melhores do ano. A minha lista de melhores do ano vai ficando mais, entre aspas, complexa, porque tem uns anos que eu participo da votação do El Cabong, que é de um amigo meu, Luciano Matos, lá de Salvador, e aí eles elegem os melhores discos brasileiros e baianos.
Essa secessão aí de.
E isso aí eu começo a separar também os discos. Eu só separo internacionais, nacionais e os baianos. E aí eu começo a separar tanto assim que aí chega no final do ano e eu tenho que fazer três listas: a lista dos melhores discos internacionais, nacionais e os melhores discos baianos. Só que, assim, teoricamente, no nacional eu posso botar baiano, mas eu separo tanto que não, eu vou deixar isso aqui só pro baiano, porque
Não,
já tô me desprendendo já disso.
a minha lista atualmente, ela eu comecei a planilha simplesmente marcando qual disco que eu tinha ouvido. Aí depois eu falei, não, pô, tem que dar uma organização, então comecei uma coluna de disco, uma coluna de nota. Aí depois uma coluna de disco, uma coluna de nota, uma coluna de país, para saber de onde que eu estava ouvindo. Aí hoje em dia já é uma de disco, uma de nota, uma de país, uma que eu só marco quais são os países novos para contabilizar e uma com uma descrição breve do disco para eu não me perder. Então, assim, hoje em dia já tô.
É a evolução como pesquisador, né, da sua planilha, né?
Daqui a pouco vai transformar isso aqui em emprego. Ó, e esse ano, por acaso, esse disco do Tagua Tagua, foi o disco 150º do ano. Eu ouvi já. Foi o disco de. Agora eu estou com 152, 153, mas ele foi o disco 150 desse ano.
Oh, muito bem, você tá inspirado. Acho que eu estou até tentando abrir aqui a minha planilha. Minha planilha é mais simples, é só separar da aba de nacional, internacional e baiano, e tem só o nome do artista e do disco. E quando o disco assim eu gosto, eu marco um verdinho como verdinho lá para poder lembrar depois que eu gostei ou não, que eu não, as notas eu deixo para dar aqui só no Radiola, e depois eu tenho até que fazer a planilha do Radiola para a gente fazer essas médias, fazer os cálculos para depois a gente elege aí os melhores discos já citados aqui no
Ramon,
Radiola ou coisas do tipo.
eu sou Dodói. Essa aí é a planilha de disco. Eu tenho a outra planilha que é uma planilha de música. Eu tenho a outra planilha que é a planilha de livros que eu já li. Aí eu vou fazendo, eu tenho umas
Ah,
12
livro.
abas.
É, livro eu só tô. Ultimamente eu só tenho usado planilha para discos, porque eu ainda não achei nenhum site que me deixasse satisfeito. Mas assim, filmes aí eu uso Letterboxd, livro, tenho Scoobs, então eu sempre vou terceirizando essas coisas, porque planilha não dá, não.
Eu depois que a gente confiou que, por exemplo, eu não tenho mais CD praticamente, eu não tenho mais. A gente estava até Jorginho citado pela segunda vez no programa hoje, mas a gente estava um tempo atrás discutindo sobre a questão de mídia física, né? Embora eu não tenha mais as mídias físicas, eu não confio o meu conteúdo, as minhas memórias para as plataformas. Então, mesmo que eu tenha uma coisa online, eu tenho planilhinha, isso porque eu não estou metendo no caderno ainda.
É, mas a planilha você também está confiando no Google e você sabe que o Google também não é muito confiável, né?
Você acha que eu tenho, você acha que eu não tenho ela offline?
Oh, aí, rapaz, é o senhor dos backups aí, muito bem.
Até porque eu comecei essas planilhas no Excel, não foi no Google Drive.
É, muito bem. Esse é o... Não é à toa que o homem é doutor hoje, rapaz. O trabalho de pesquisa aí, a metodologia de pesquisa é foda. Muito bem. Então, depois dessa, vamos encerrar aqui o programa
E a
com
gente
essas
volta.
últimas considerações aí.
A gente volta na semana que vem com mais dois discos e vocês podem. Não é falcatrua, vocês podem indicar, a gente só vai pensando aí como é que a gente vai colocar na agenda. E se falar demais, é igual a CPI, a gente vai convocar você para vir aqui. É com você mesmo, seu Jorge Salim.
Sim, é. A gente tem que deixar a gente se consolidar mais. A gente já está aqui no programa de não por hoje no programa número 24. Estamos conseguindo manter aí a quase a média de um por semana esse ano. Então, aí em breve, quem sabe a gente já não começa a fazer experimentos psicodélicos aí com programas temáticos, com contribuição dos ouvintes e coisas do tipo.
Então é isso, gente. Até a próxima semana e tchau, tchau.
Tchau.
Isso é tudo, pessoal.